Senhoras deputadas e senhores deputados, estamos já reunidos em condições de dar continuidade aos trabalhos, agora com a audiência com a Comissão de Negociação eleita pelos trabalhadores sobre a situação na sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos. Eu cumprimento os representantes da Comissão e dou desde já a palavra, suponho que a Presidente da Comissão, a Coordenadora da Comissão, o que seja.
Sou a porta-voz da Intersindical e membro da Comissão de Negociação.
Exatamente. Porta-voz da Comissão, que é a entidade que estamos a receber, que representa os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos na sucursal de França. Muito obrigada. Faça favor. Ok. Portanto, a sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos está em luta há 2 meses contra a alienação da sucursal, que está prevista, a alienação esta, que está prevista no plano de reestruturação acordado entre o governo português e Bruxelas em contrapartida da recapitalização do grupo público. A CGD está implantada em França desde a primeira década dos anos 70, tendo, após a absorção dos ativos do Banque Franco-Portuguese, passado em 2001, passado a dispor de uma rede considerável de agências em Paris, nos subúrbios e na província. Atualmente, a sucursal de França da CGD dispõe de uma rede de 48 agências e emprega cerca de 550 trabalhadores, dos quais entre 45 e 55 são contratados a prazo. Os trabalhadores distribuem-se entre os serviços centrais, à razão de 200, e as agências pelo restante. A Caixa Geral de Depósitos, a sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos, tem contribuído de forma não descurável para os resultados do grupo. Com efeito, em 2016, a sucursal de França realizou 40,5 milhões de euros de resultados, contribuindo para minorar os resultados negativos do grupo. Em 2017, a sua contribuição foi de cerca de 50 milhões de euros, a comparar com os 52 milhões de euros de resultados consolidados do grupo. Isso representa 95%. Enfim, no primeiro trimestre de 2016, a sucursal realizou 7 milhões de euros de benefícios, a comparar com os 68 milhões de resultados consolidados do grupo, e isto não obstante o facto de ela ter sido amputada ao abrigo do plano de recapitalização e num processo revestindo a maior opacidade, dela ter sido amputada da atividade de financiamentos internacionais liderada por Lisboa, pela sede. Alienar a Caixa Geral de Depósitos em França significa, portanto, privar o grupo público e, por conseguinte, o Estado português dos resultados positivos que a sucursal tem contribuído para realizar ao longo do tempo. Esses resultados são o reflexo de uma atividade de captação de mais de 2 mil milhões de euros de depósitos e da distribuição de outro tanto de crédito, para além da angariação de remessas para Portugal, que o ano passado totalizaram 330 milhões de euros. Para além de ser rentável, a sucursal de França presta um serviço imprescindível à imigração portuguesa em França. A França, que tem a maior comunidade portuguesa da Europa e uma das maiores comunidades portuguesas do mundo, avaliada entre 1 e 1,5 milhões de portugueses e de lusodescendentes. Ela deveria ser o banco por excelência, o banco de referência dessa comunidade, conquistando um mercado bem mais vasto do que aquele que ela abrange atualmente e que representa 150 mil clientes. A CGD deveria ser o banco português em França, após o desaparecimento do BES, novo banco, após a francização do BCP e a espanholização, talvez fosse melhor dizer, catalanização do BPI, que neste momento está reduzido em França a uma expressão mínima. Alienar a CGD configura, ademais, mais um abandono da comunidade portuguesa em França, mais um abandono da imigração portuguesa, essa imigração portuguesa que tem estado confrontada ao longo dos anos e dos governos a sucessivos abandonos, desde a redução drástica do ensino de português ao insuficiente apoio consular associativo, ao insuficiente apoio aos carenciados e idosos, ao insuficiente apoio aos novos imigrantes. Deste modo, alienar a CGD França contribui negativamente para a coesão dos cidadãos portugueses, de que, lembro, os imigrantes fazem parte. Lembremos, por outro lado, que, para além da atividade de retalho dirigida aos agregados familiares e às empresas que os portugueses foram constituindo ao longo do tempo, a Caixa Geral de Depósitos em França desempenha também um papel na internacionalização das empresas portuguesas e no financiamento do investimento estrangeiro em Portugal. Porque a sucursal de França é rentável, porque ela presta um serviço imprescindível à imigração portuguesa em França, porque ela representa uma mais-valia para a economia e para a sociedade portuguesa e porque ela permite manter o elo entre os portugueses de dentro e os portugueses de fora, ademais numa altura em que continua ainda a verificar-se fluxos migratórios importantes. Por todas estas razões, a CGD não deve alienar a sua sucursal em França. Ora, é o que está previsto no plano de reestruturação acordado entre o governo português e Bruxelas, conforme foi anunciado pelo presidente da Comissão Executiva da CGD, Paulo Macedo, na conferência de imprensa realizada em Lisboa em maio de 2017, para apresentar os resultados do primeiro trimestre do grupo. O plano, esse plano, o acesso a esse plano é negado aos trabalhadores, e isto ao arrepio das leis dos dois países, ou seja, da lei portuguesa, mas também da lei francesa à qual a sucursal está submetida. Ora, nenhum segredo de negócios se pode sobrepor ao direito dos trabalhadores de conhecer um plano que vai impactar as suas vidas e a das suas famílias. Nenhum segredo de negócios pode permitir que se vá desmentir em Paris o que se afirma em Lisboa, lançando uma confusão e uma inquietação nos trabalhadores, mas o que é mais grave ainda, na clientela. Esta recusa da entrega do plano e a ausência de um diálogo social desde há 2 anos, desde há 6 anos a esta parte, que está na origem do desencadeamento desta greve, sem que negociações sérias e conduzidas de boa fé tenham sido iniciadas ao fim de 2 meses de conflito. Esta atitude confirma ainda mais a convicção dos trabalhadores de que a sucursal é efetivamente para alienar, e isto não obstante as afirmações em sentido contrário, as tentativas em sentido contrário da administração para fazer crer o contrário. Como explicar com efeito que se deixe este conflito perdurar tanto tempo, e isto não obstante os riscos associados, os riscos comerciais, ou seja, de perda de clientela, os riscos financeiros, os riscos de reputação e de imagem. E, ainda para mais, no momento que é chave, que é o momento chave para o financiamento dos investimentos estrangeiros em Portugal, o que contribui, o que abre o campo livre, o que deixa o campo livre à concorrência e prejudica a imagem do nosso país. Não pretendemos neste lugar pôr um enfoque no conflito social, mas tão somente na importância dos prejuízos e dos riscos que, induzidos pela sua gestão desastrosa. Essa gestão desastrosa traduz-se também por graves infrações à deontologia e à regulamentação bancária e favorece a multiplicação e a intensificação dos conflitos de interesse e, por conseguinte, os riscos de conformidade, compliance inerentes. Em conclusão, os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos estão a lutar contra a alienação da sucursal, porque essa alienação vai privar o Estado português do encaixe de resultados positivos, porque a Caixa Geral de Depósitos presta um serviço imprescindível à imigração portuguesa, porque ela representa uma mais-valia para a economia e a sociedade portuguesas. E em pós-conclusão, eu diria que as trabalhadoras e os trabalhadores da sucursal estão convictos que a sucursal pode fazer muito mais e pode fazer melhor, se a sua atividade for pautada por objetivos claros e transparentes, se essa atividade for escrutinada, a miúda, se essa atividade não for captada por interesses individuais, como os que resultam de uma organização e de uma gestão potenciadora de graves conflitos de interesses. Enfim, se os milhões gastos numa plétora de projetos e numa inflação de consultores se traduzirem de facto por uma melhoria do serviço prestado à clientela e não na sua acelerada degradação, provocando o quê? Provocando a perda de clientela, provocando a desvalorização do banco público e a falta de confiança dos trabalhadores na empresa que criaram e que ajudaram a crescer e que vem cada vez mais desmantelada e à deriva.
Muito obrigada. Senhor Deputado Carlos Gonçalves.
Para presente... Muito boa tarde, senhores deputados. Queria também, como é evidente, em nome do Grupo Parlamentar do PC, saudar aqui os representantes da Comissão de Negociação eleita pelos trabalhadores sobre a situação da sucursal da Caixa Geral de Depósitos em França. Nós estamos aqui a tratar de uma matéria muito importante, aquilo que é o Banco Público junto das comunidades portuguesas e não só. As comunidades portuguesas, muito particularmente em França, são muito mais do que imigrantes. Nós estamos a falar de um universo, já foi aqui dito, que eu estimo num 1.300.000 pessoas, que é responsável entre 2 a 3% do PIB francês e uma comunidade que tem tido ao longo da sua história um papel importante no investimento em Portugal. E, portanto, se um conjunto de localidades em Portugal se manifestam e defendem a manutenção dos balcões da Caixa Geral de Depósitos no território nacional, e entendendo que isto é um serviço público e entendendo que Portugal é também um país repartido pelo mundo, nós estamos aqui a falar de uma matéria que poderá, se correr mal, eu quero acreditar que não, já lá irei, estamos a falar de 48 balcões, salvo erro, deve andar por aí, 48. Que existem no território francês. Nós estamos a falar de uma matéria que não é nova, porque o plano estratégico que foi acordado com a Comissão Europeia há cerca de um ano, quando ele foi público. Na altura, eu próprio, o meu grupo parlamentar, através de um colega meu que até fez uma intervenção num canal de televisão, chamou a atenção para esta matéria, muito particularmente para a França, e realmente a informação que era clara, porque estava no documento, foi rebatida até por alguns parlamentares desta casa, como se não fosse verdade e que estaríamos eventualmente a utilizar algo demagógico. Infelizmente não aconteceu, estava no texto, hoje os trabalhadores estão aqui também por causa da possível venda, e portanto, tínhamos há um ano chamada a atenção e aparentemente a atenção mantém-se porque há preocupação neste sentido. Recordo apenas que as comunidades portuguesas e aquilo que é a intervenção do Banco Público nas comunidades portuguesas já teve um problema na África do Sul, em que a operação foi vendida, na Espanha pelo mesmo caminho e realmente estamos agora com a França, apesar das garantias que foram dadas pela administração de tudo ser feito para manter, como é evidente, a sucursal, que é um banco, portanto é uma sucursal, é um banco francês, digamos, a continuar a funcionar. Estamos a falar de um serviço público, estamos a falar de um serviço que ultrapassa muito a atividade bancária, temos que saber que é um símbolo do país e temos que saber que muitos destes trabalhadores, para além do trabalho que fazem como bancários, servem a comunidade de outra maneira, nós sabemos todos isso, eu tenho aqui algum conflito de interesse, porque até sou cliente da Caixa Geral de Depósitos, e em França. E, portanto, esta é uma matéria muito delicada e se nós entendemos que é um serviço público e se entendemos no discurso político que as comunidades são importantes, então é um bocado incompreensível como é possível que uma operação que dá lucro, uma operação que serve uma comunidade tão importante, uma operação que serve muito particularmente e potencia o investimento dos residentes naquele país de origem portuguesa, no seu país de origem, realmente estamos aqui face a uma situação que deve merecer a atenção de todos, a preocupação de todos. As garantias que nos são dadas são garantias que foram dadas nesta Assembleia da República, que tudo seria feito e o que nós gostaríamos de saber é que elementos concretos têm, porque há um ano esta parte sabe desta questão e agora os trabalhadores estão a reagir, o que é que há de novo para que implicasse até a paralisação que dura praticamente há um mês, o que há de novo, portanto, as garantias que foram dadas são suficientes ou não são suficientes, quais é que as informações que têm da administração em Paris e da administração a partir de Lisboa, que vos leva a manter este movimento, porque nossa informação que temos é que tudo é feito para garantir a operação, e, portanto, dizer que este grupo parlamentar, como entende que as comunidades portuguesas são algo muito importante para o país no que diz respeito à economia, sendo este um serviço público, ainda por cima temos um governo que suporta sempre o discurso do serviço público, realmente é algo de incongruente o que está perfeitamente a acontecer com a Caixa de Depósitos. Queremos acreditar que as palavras que vêm da administração e que foram preferidas na Assembleia da República de tudo ser feito para garantir a operação parecem-me importantes. O outro ponto é que realmente o banco, estando em greve, realmente isto também, é evidente, prejudica um pouco a imagem do banco. O que é que o movimento tem conhecimento, que vai para além do movimento certamente, o que é que poderá, e como é evidente, para tomarem uma decisão de acabarem com o momento de greve, o que é que realmente estão à espera de garantias que sejam dadas, ou da administração em Paris, porque eu já, isto por vezes tem informação que vem de Paris e depois a informação que vem de Lisboa, e eu, pelo aquilo que conheço, por vezes uma não condiz com a outra, mas pronto, eram as informações que eu gostaria de ter e desejar que o conflito rapidamente termine e que haja o bom senso de manter uma operação, porque Portugal não é o seu território, e se andamos com a comunicação social toda a falar dos 79 balcões que vão encerrar periodicamente, também temos que manifestar uma preocupação, porque temos 48 questões em risco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar os representantes da Comissão de Negociação, em nome dos funcionários que estão em greve na Caixa Geral de Depósitos, dizer que, obviamente, nós temos acompanhado também, com muita preocupação, esta greve e as consequências que esta greve tem tido e a ansiedade que tem causado, muito particularmente, entre os funcionários da Caixa Geral de Depósitos. Na medida em que a Caixa é um ativo muito importante para o grupo Caixa, para o universo da Caixa, e é também muito importante para a nossa comunidade, que a considera, que a vê verdadeiramente como um símbolo. E, portanto, toda esta perturbação tem causado bastante ansiedade, como referi, muito particularmente junto dos funcionários da Caixa Geral de Depósitos, mas não pelas razões que são invocadas pelos representantes da Comissão da Negociação, que aqui estão connosco a dar-nos estas informações, mas precisamente pelo continuar desta greve. Porque aquilo que nos parece a nós é que neste momento, com as garantias que já existem relativamente ao facto de não se irem fechar as operações da Caixa em França, de não estar previsto nenhum encerramento dos balcões em França, nem despedimento de trabalhadores, aliás, precisamente pelos argumentos que aqui foram invocados da importância que a Caixa tem no plano das operações e nos lucros que gera, o que faz com que o prolongamento desta greve perca todo o sentido e, pelo contrário, que possa mesmo prejudicar a Caixa Geral de Depósitos. E é neste contexto que eu gostaria de colocar muito diretamente um conjunto de questões que são para nós da maior importância. Portanto, se um dos argumentos utilizados era o acesso ao plano de reestruturação como forma de protegerem os direitos dos trabalhadores, no caso de haver um encerramento da Caixa em França, de poderem fechar balcões ou poder haver despedimentos, e uma vez que está garantido que nada disso acontece, qual é a razoabilidade de continuarem esta greve? Portanto, esta é a primeira questão que eu deixo. Também gostaria de dizer, de colocar uma outra questão que tem a ver com o seguinte. Falou aqui apenas, utilizou apenas aqui a questão da alienação. E não referiu as reivindicações da natureza, digamos, social, que foram feitas pelos representantes da Comissão de Negociação dos Grevistas. E gostaria de perguntar, neste contexto, se acham que é razoável, que é sensato fazerem pedidos, exigências, que inicialmente, em termos salariais, eram de 560 euros, e se acham também razoável exigir o pagamento dos dias de greve, quando isso não acontece em lado nenhum, embora tenha acontecido na Caixa há cerca de 2 anos atrás. Se acham que isto é razoável e que ajuda a que haja um desfecho das negociações que seja favorável aos trabalhadores. Gostaria também de perguntar se não acham que, de alguma maneira, estão a exercer uma forma de chantagem sobre a Caixa, uma vez que os funcionários que estão em greve são uma minoria relativamente aos trabalhadores da Caixa. Haverá, neste momento, cerca de 150, 160 trabalhadores, embora, na realidade, se calhar seja este número mais reduzido da ordem até dos 100 funcionários, segundo me dizem, e que, portanto, pergunto qual é também a legitimidade para estarem a falar em nome de todos os trabalhadores, porque uma coisa é a representação dos funcionários em greve e outra coisa é a representação dos trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos que estão em negociações e que até conseguiram já alguns resultados. E, portanto, queria perguntar também qual é a legitimidade que acham ter, que acham que têm, que esta minoria se afirme como representantes de todos os trabalhadores, pondo em causa, inclusivamente, aquilo que já foi conquistado, foi obtido como garantia por parte da dos representantes dos trabalhadores, esses sim, representantes dos trabalhadores, nas negociações com a direção, que conseguiram a garantia de um conjunto de condições que vão absolutamente ao encontro daquilo que eram as exigências, digamos assim, relativamente às questões sociais. Queria também perguntar se têm ou não consciência de que esta greve e a forma como ela tem sido prolongada, de uma maneira que vai para além de tudo aquilo que é razoável e expectável, está, que pode levar, inclusivamente, a pôr, isso sim, pôr em causa a Caixa Geral de Depósitos em França. Porque, obviamente, uma das consequências que tem ocorrido é que a Caixa tem vindo a degradar as suas operações, tem vindo a ter uma grande dificuldade em realizar tudo aquilo que é o seu core business, quer a nível do crédito, quer a nível da sua relação com os clientes, quer a nível da sua imagem. Gostaria de perguntar também se não é sensível, não são sensíveis ao facto de estarem, portanto, a pôr em risco a Caixa também, aos olhos das autoridades europeias, que, obviamente, que se houver uma degradação das condições de exercício da Caixa em França, aí sim a Caixa pode estar efetivamente em risco, e aí estarão em risco também, eventualmente, acho que isto seria absurdo se chegássemos a este ponto, também todos os trabalhadores e a presença e a representação portuguesa em França. Queria ainda perguntar se não é sensível ao facto de a Caixa, com toda esta situação, com a greve que se tem prolongado, estar a perder negócios, estar a perder a credibilidade junto dos seus clientes e estar a perder oportunidades, como aqui referiu muito bem, da importância que a Caixa tem, quer para a internacionalização das empresas portuguesas, quer para o investimento francês em Portugal, que neste momento é uma mais-valia enorme para o nosso país. E, finalmente, coloco mais uma questão, que é a seguinte: o que é que acham que seria melhor para os trabalhadores? Beneficiarem daquilo que os representantes dos trabalhadores, que não são este grupo que aqui está, já conseguiram garantir nas negociações com a direção da Caixa, ou continuarem com esta greve que pode pôr em causa a Caixa em França, prejudicando toda a sua atividade e, obviamente, criando um prejuízo imenso para a comunidade portuguesa em França, que, mais uma vez, repito, considera a Caixa Geral de Depósitos como um símbolo, um verdadeiro símbolo, uma forma de ligação ao nosso país, é mesmo um símbolo de natureza afetiva, e que se tudo isto não, se esta greve não chegar rapidamente ao fim, aí sim nós estaremos verdadeiramente perante um problema. Gostava que me respondesse também a estas questões que agora coloco. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Mariana Mortágua, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixe-me dizer-lhe, para começar, cumprimento aos trabalhadores da Caixa ou da sucursal da Caixa em Paris, cumprimentar a sua luta em defesa dos seus direitos e também da própria existência da sucursal, e depois dizer que estou perplexa com esta linha de argumentação do Partido Socialista. Isto é inédito. Quer dizer, o Partido Socialista fecha com Bruxelas um acordo de reestruturação que prevê o encerramento da sucursal em Paris. não dá cavaco aos trabalhadores, não mostra, a Caixa Geral de Depósitos não mostra plano de reestruturação a ninguém. E depois vem aqui chantagear os trabalhadores a dizer que é por culpa dos trabalhadores que a sucursal pode fechar. E que vejam lá, até a Comissão Europeia pode ficar irritada com a greve dos trabalhadores e mandar fechar uma sucursal que, por acaso, já acordou com o Partido Socialista, na altura da recapitalização, que ia fechar. Isto é inédito, é inédito. E não deve ser admitido. E é a provocação aos trabalhadores que tentam defender os seus direitos e, já agora, também os direitos da Caixa e aquilo que entendem, e acho que têm talvez melhor conhecimento disto até do que nós aqui no Parlamento, aquilo que entendem ser uma boa gestão da Caixa Geral de Depósitos. A primeira pergunta que eu faria, aliás, tenho várias perguntas para fazer. A primeira é qual é a avaliação que fazem da administração da sucursal de Paris? Porque quem gera e quem administra não são os trabalhadores, são os administradores, que muitas vezes têm mais responsabilidade até que os trabalhadores na forma como os recursos são geridos e se são ou não bem geridos. Em segundo lugar, perceber em que ponto é que estão as negociações e as garantias, porque foi aqui dito que já há garantias que a sucursal é para manter aberta, já há garantias que a sucursal não é para vender, já há garantias de não há despedimentos. Talvez essas garantias tenham sido feitas aos trabalhadores. Eu estive na sucursal de Paris há umas semanas e nessa altura não havia garantias nenhumas. Nós estivemos aqui com o Presidente da Caixa e não havia garantias nenhumas. E estivemos aqui com o Ministério das Finanças que não nos deu garantias nenhumas. E, portanto, é preciso ver quando se diz aos trabalhadores desistam de uma greve porque há garantias e quando se ameaça os trabalhadores que estão a perder essas garantias, que garantias são essas que estão a perder? Porque até agora a única garantia que o Bloco de Esquerda tem conhecimento é a garantia de nada. De nada. É a ausência de informação. E a única coisa que existe é uma declaração de intenções por parte do Presidente da Administração Executiva da Caixa Geral de Depósitos a dizer que vão tentar negociar. Muito bem, mas isto não é garantia de nada. É uma garantia que vão tentar negociar. E, portanto, perceber exatamente que garantias é que existem, perceber exatamente que informação é que têm, como é que têm corrido as negociações, como é que têm sido recebidos pela administração da sucursal, se já pediram ou se foram recebidos pela administração da Caixa e não apenas da sucursal, e como é que, se tiveram acesso ao plano de reestruturação, se tiverem que prova material destas garantias é que têm. E, portanto, perceber exatamente aqui o que é que está em causa. Porque é óbvio que uma greve que impacta o funcionamento da Caixa traz problemas ao funcionamento da Caixa e à sua reputação e à imagem internacional. Mas o que faz pior à imagem internacional da sucursal da Caixa é a sucursal da Caixa fechar. Não há nada pior que isso. O pior que isso é fechar. E até ver, estes trabalhadores estão a lutar para que não feche. E, portanto, dizer a trabalhadores que estão a lutar para que uma sucursal não feche, dizer que estão a ameaçar a integridade de uma sucursal que se quer fechar, é uma contradição nos termos que é muito difícil de compreender. E terminava dizendo isto. Nem toda a atividade internacional da Caixa faz sentido. E nós temos defendido isso, que a reestruturação da Caixa poderia passar pelo encerramento de uma parte da atividade internacional. E nunca lutámos por manter uma agência ou uma sucursal nas Ilhas Caimão. Temos dúvidas sobre se é necessário ou não a sucursal de Macau. E achamos que pode ser discutido. Achamos que a atividade em Espanha foi mal gerida e deu muito prejuízo à Caixa. E que a presença internacional da Caixa deve ter critérios muito claros sobre não só se dá ou não dá lucro, se é ou não é bem gerida, se há ou não há negócio, se há ou não há uma comunidade de imigrante que é preciso atender e com a qual é preciso manter ligação. E tudo isto tem que ser ponderado. E tem que ser ponderado primeiro para determinar se a Caixa deve ou não ter uma atividade nestes países ou nestes territórios e, em segundo lugar, que forma é que essa atividade pode assumir. Porque pode haver locais em que a Caixa pode fazer parcerias com outros bancos, porque não há uma comunidade imigrante grande, não há uma grande implantação da Caixa e, portanto, pode haver acordos com outros bancos para manter presença internacional sem que isso necessite necessariamente de uma estrutura muito pesada. Agora, se há sucursal da Caixa que cumpre, a nosso ver, todos estes critérios, é a sucursal francesa da Caixa, como é lógico. porque já tem uma rede implantada, porque até agora os resultados eram positivos, porque tem uma comunidade imigrante enorme que é preciso atender, porque entendemos que cumpre todos estes requisitos que outras sucursais não cumprem e que, portanto, que a reestruturação tem que olhar de forma diferenciada para estas realidades. E, portanto, gostava muito que nos pudessem, de alguma forma, fazer um ponto de situação das negociações e também dizer de que forma é que a administração da Caixa, que é portuguesa, em Paris, tem ou não respeitado os direitos dos grevistas. Porque acho que também é importante perceber até que forma é que os direitos legal e legítimo à greve têm sido ou não respeitados pela administração da Caixa. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero também, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, cumprimentar a Comissão de Negociação. Também já houve a oportunidade, de trocar impressões em Paris também a nível partidário. O que queria dizer, não acontece muitas vezes, mas efetivamente a Sra. Deputada Mariana Mortágua tirou umas palavras da boca. Eu fiquei absolutamente perplexo com a intervenção que aqui ouvi ao Partido Socialista. Acho que é, a todos os títulos, surpreendente. Porque... Todo o enquadramento que fazemos desta matéria é um enquadramento no qual eu acho, ou achava, que todos concordávamos, que tem a ver com a importância estratégica da existência de uma sucursal da Caixa Geral de Depósitos em França e que só é possível concretizar a importância estratégica da existência de uma sucursal da Caixa Geral de Depósitos se nós virmos isso em duas dimensões. A dimensão da comunidade, naturalmente, que deve ser servida, e a dimensão daqueles que trabalham na Caixa Geral de Depósitos e que são determinantes para saber se essa ligação entre a instituição e a comunidade funciona melhor, pior, se assegura ou não a concretização de algo que para nós é importante, já o disse na audição anterior, que é, existindo um banco público, esse banco público ser um serviço público e não um negócio do Estado. São duas coisas completamente diferentes. O governo do Partido Socialista vangloriou-se de ter feito um grande acordo com Bruxelas relativamente à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos por manter o banco público. Do nosso ponto de vista, a parte de manter o banco público é muito importante. Sempre nos batemos por isso, nunca tivemos uma posição diferente relativamente à natureza pública da Caixa Geral de Depósitos, mas não é para que o Estado tenha um negócio. Para dizer, há privados que são acionistas de um banco e o Estado também é acionista de um banco. Não é isso que distingue a Caixa Geral de Depósitos dos outros bancos. O que distingue a Caixa Geral de Depósitos dos outros bancos, já o tenho dito também, é que para além dos critérios de eficiência que têm que estar presentes na gestão de qualquer instituição financeira e também da Caixa Geral de Depósitos, obviamente, não é uma instituição social, é uma instituição financeira, tem um papel, mas tem naturalmente que ser gerido também por critérios de eficiência. O que distingue o banco público é ter também critérios de equidade e perceber que a mera gestão económica do banco não é suficiente para a concretização do princípio da existência de um banco público. Se existe uma comunidade portuguesa relevante, a primeira preocupação de um banco público é conseguir servir e potenciar, no interesse da comunidade e no interesse nacional, porque foi referido também a importância das remessas. Quer dizer, se alguém acha que a presença física, que a proximidade não é importante para que essas remessas continuem a existir, vive numa realidade paralela. Não, tem acontecido, mas ouvindo a intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, parecia quase que era a coisa menos relevante, que o importante era os trabalhadores portarem-se bem. Peço imensa desculpa, mas eu fiquei mesmo perplexo e nem quero explorar isso. E nem quero explorar isso. Porque uma intervenção em que se diz, vejam lá se não estão a pôr tudo em causa, ainda vamos maçar a Comissão Europeia, qualquer dia a Comissão Europeia fica chateada connosco porque os senhores estão-se a portar mal. Quer dizer, isto é a todos os títulos notável, porque eu nunca pensei ouvir tal coisa, confesso, nunca pensei ouvir tal coisa, não. A preocupação ser com a forma como os trabalhadores estão a gerir a sua luta dentro daquilo que são as suas opções, com certeza responsáveis. Porque são os primeiros destinatários de quaisquer consequências que haja. Quer dizer, nós termos o paternalismo, nós não, mas ter-se o paternalismo e o pretenciosismo de saber melhor o que é melhor para a vida dos trabalhadores do que os próprios sabem, pronto, do que a avaliação que os próprios fazem, fica com cada um e eu não tenho mesmo essa pretensão. Eu acho mesmo que são os trabalhadores que sabem melhor o que é, porque antes de qualquer outra situação está em causa a sua própria vida, mas isso... É outra questão. Como disse, do ponto de vista de um banco público, o que mais nos preocupa é a demissão que o Governo tem, total, que o Governo tem em relação a esta matéria. Nós estamos disponíveis a lutar aqui para que a dimensão de equidade da Caixa Geral de Depósitos continue a existir, mas quem representa o acionista-Estado não é o Parlamento. E isto tem que ser dito e tem que ser reafirmado. Quem representa o acionista-Estado é o Governo. E o Governo demitiu-se, a partir do momento que fez o acordo com Bruxelas, demitiu-se, e isso, peço imensa desculpa, podem ser avaliadas muitas questões em relação a governos anteriores. Podem ser apontadas responsabilidades de coisas que correram melhor ou pior na Caixa Geral de Depósitos a governos anteriores de várias naturezas, incluindo alguns em que o CDS tenha participado. Dificilmente, com honestidade intelectual, alguém poderá dizer que houve algum dia algum governo que se demitiu da forma que este governo se demite da responsabilidade de exercer a representação do acionista-Estado em relação à Caixa Geral de Depósitos. De um governo que esteja tão distante e que faça gala de estar, que é pior. Está distante e faz gala de estar. E diz que não tem que interferir na gestão da Caixa Geral de Depósitos, que não pode interferir na gestão da Caixa Geral de Depósitos e que não pode sequer dar indicações sobre aquilo que é o curso da Caixa Geral de Depósitos. Não é verdade, mesmo com o mau acordo que o Governo fez com Bruxelas, que finalmente o país começa a perceber, nós dissemos na altura. Nós dissemos na altura que aquela ilusão de que tinha sido feito um grande acordo para a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos era isso mesmo, era uma ilusão. Porque toda a gente falou da recapitalização e do equilíbrio que isso trouxe à Caixa Geral de Depósitos, nós reconhecemos-lo na altura também, não fomos negacionistas, não dissemos que não era preciso recapitalizar a Caixa Geral de Depósitos, era preciso. Agora, o que dissemos é que o Governo, para conseguir isso, tinha feito uma péssima negociação e tinha conseguido um resultado trágico no plano de reestruturação que negociou. Pior que isso, é profundamente zeloso no cumprimento desse plano de recapitalização, já percebemos porquê, para não incomodar Bruxelas. Portanto, a grande preocupação é não incomodar Bruxelas e, portanto, cumprir zelosamente o plano de reestruturação sem ter uma preocupação minimamente semelhante com aquilo que são as consequências na vida da Caixa Geral de Depósitos para, e volto a dizer, para os clientes, também o disseram e é verdade, também não há trabalhadores se não houver clientes e, portanto, um banco tem que ter essa preocupação de servir as suas comunidades, seja cá, seja no exterior, tem que ter clientes para funcionar, para os seus funcionários e para a política pública de serviços financeiros. Tudo isto, com a forma como está a ser executado o plano de recapitalização, está a ser frustrado. Está também a ser frustrado em relação à sucursal de França. Nós manteremos esta posição, continuaremos aqui a bater-nos para que a Caixa Geral de Depósitos, é verdade que também já foi chamada aqui várias vezes, mas acima de tudo o Governo, porque nós fiscalizamos aqui a ação do Governo, para que o Governo assuma a sua responsabilidade enquanto representante do acionista-Estado na Caixa Geral de Depósitos. Isso é que é fundamental. Todas estas questões, para se resolverem, precisam de um ponto prévio, que é o Governo assumir uma responsabilidade que tem e que não tem exercido.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a delegação da Comissão de Negociação e agradecer a exposição que fazem. Enfim, aqui o Parlamento, acompanhamento que tem feito do plano de reestruturação, tem tido da parte, quer da administração da Caixa, quer dos responsáveis do Governo, o máximo de garantias, de que da parte desses agentes há interesse em manter a operação. Ou seja, não há uma garantia de que essa operação se vá manter, de que o negócio da Caixa e a sucursal se vá manter, mas há uma garantia e uma afirmação muito clara de que é vontade da administração atual e do Governo da República. E que, portanto, tendo assinado um plano de reestruturação que previa o contrário, pretendem agora, de certa forma, valorizando os resultados positivos da sucursal, voltar um pouco atrás nesse compromisso, até partindo de uma alavanca de negociação que é de demonstrar os resultados positivos de outras áreas do plano de reestruturação. Por exemplo, a alienação de outras filiais que o Governo quer demonstrar como elementos que justificam a manutenção da francesa, da sucursal. Portanto, de certa forma, digamos que do ponto de vista político o compromisso está afirmado. Esse compromisso não tem solidez legal, não se transforma numa sucursal aberta por si só. Porque a partir do momento em que o PS aceita que esta decisão é da Comissão Europeia, enfim, tudo isto ganha um caráter muito difuso. Todavia, a greve é exercida não contra a Comissão Europeia, mas contra aqueles que dizem estar a defender o mesmo que os trabalhadores, ou pelo menos afirmam estar a defender o mesmo que os trabalhadores. Portanto, nesse sentido, era preciso, da parte do PCP, conhecer melhor o caderno reivindicativo, quais são as reivindicações exatas e quais são aquelas para as quais não há resposta e quais são aquelas para as quais a resposta não depende estritamente da administração. Porque, por exemplo, tendo em conta que há um compromisso mau, há um compromisso assumido com Bruxelas de alienar a Operação Francesa, um mau compromisso, mas que há agora da parte do representante do lado de cá a ideia de voltar atrás com esse compromisso. Aliás, isso foi afirmado já muitas vezes, aqui no Parlamento, inclusivamente, que querem voltar atrás, querem mudar, querem conseguir da Comissão Europeia uma inversão dessa obrigação. Tendo em conta que existe essa afirmação política, qual é a reivindicação concreta que é exigida à administração? Sendo que a administração não tem, objetivamente, instrumentos para afirmar outra coisa, a não ser a de que faremos os possíveis para renegociar esta obrigação. Isto é, não estou a dizer que defenda este enquadramento, estou a dizer que é o resultado daquilo que foram as opções do Governo até aqui. E, portanto, um Governo que assinou um compromisso e que confronta uma administração com o cumprimento daquele compromisso, querendo inverter aquele compromisso, não pode assumir unilateralmente. Quer dizer, se fosse um Governo do PCP, poderia, porque não assumiria o compromisso logo à partida. Mas é um Governo do PS, e o Governo do PS achou por bem assumir aquele compromisso, e agora já afirmou que quer voltar atrás. Enfim, portanto, da nossa parte, era importante conhecer exatamente as reivindicações, porque o caminho é exíguo para conseguir a manutenção da sucursal. Evidentemente que não podemos subscrever nenhuma acusação de que a luta dos trabalhadores pode ser responsável por isto ou por aquilo, mas isso não significa que não tenhamos que compreender exatamente quais são as reivindicações, a sua razoabilidade e o seu enquadramento na perspectiva de manutenção da sucursal. E julgo que é do interesse dos trabalhadores todos, quer daqueles que estão em greve, quer dos que não estão, mas é certamente do interesse dos trabalhadores todos. Aliás, serão os primeiros interessados na manutenção da sucursal em França e, portanto, da nossa parte, não existindo essa insinuação, existe o receio de que as formas de luta, enfim, devem ser as mais... Existe a concepção de que a forma de luta deve ser a mais adequada ao objetivo que se pretende alcançar. E, portanto, nesse sentido, quais são as garantias que já vos foram dadas e quais das vossas exigências ainda não foram respondidas. Termino só com esta última nota. Enfim, se há uma greve a exigir uma administração que tome uma decisão que não pode tomar, então essa greve será sempre ficará sempre aquém dos objetivos. Se eu estou a exigir uma administração que me garanta que vai manter uma sucursal e que não está nas mãos dessa administração fazê-lo, enfim, quanto às questões que aqui levantam, de má gestão, gestão danosa e todas essas questões, que enfim, certamente terão conhecimento dos casos concretos, a Assembleia da República não é o espaço para o apuramento dessas questões concretas, serão os tribunais, estamos convencidos de que farão chegar os casos concretos aos tribunais. Mas de qualquer das formas é de sublinhar neste momento que a Caixa em França tem tido resultados positivos que contribuem para minimizar perdas e que justificam E é exaltar esses resultados positivos justifica ainda mais a manutenção da Caixa, da sucursal francesa no perímetro da Caixa. E, portanto, eu julgo que esse elemento é contraditório com uma má gestão e uma gestão danosa, tendo em conta que os resultados não se têm vindo a degradar. De qualquer das formas, se têm esses elementos, eu julgo que devem ser entregues a quem pode investigar e a quem pode também tomar as medidas para que não persista essa prática.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou então passar a palavra ao Sr. Porta-Voz para responder às questões.
Precisar, para quem ainda não compreendeu nem tentou compreender, nós somos membros eleitos pelos trabalhadores para uma comissão de negociação, mas somos também representantes eleitos para os órgãos, as instâncias representativas do pessoal. Aliás, foi dito no pedido de audiência que vos foi feito, na medida em que eu sou a porta-voz da intersindical. Portanto, e é que nós aqui somos representantes.
Deixe-me só interromper para fazer aqui uma referência. Aqui, os deputados que aqui estão aqui de manifesta boa-fé, portanto, sim, estão aqui para entender os factos.
Mas não, foi, dito, não há foi que, afirmado não, que nós não éramos
importa,
representantes.
Se não se importa, deixe-me terminar. E, portanto, não há que fazer levantamento de nenhum juízo de intenção em relação a nenhum deputado, porque estão aqui no exercício de um mandato e estão a fazê-lo de boa fé, independentemente da posição ser uma posição de conformidade com a posição de outros deputados ou até da Comissão.
O que eu queria era precisar para informar. Aparentemente, há quem não esteja informado e eu informo que nós somos representantes do pessoal. Ok, portanto, eu vou começar. Eu tenho de distinguir os deputados, porque fiz isto, não consigo responder a tudo da forma. Portanto, respondendo em primeiro lugar a Carlos Gonçalves, que pede se as garantias dadas são suficientes e o que é necessário para terminar este conflito, que garantias vêm da administração. Nós tivemos durante 2 meses com simulacros de negociações. Simulacros. Aliás, a prova é que nenhuma empresa mantém uma greve durante 2 anos sem tentar resolver o conflito. O que significa que as perdas inerentes a esse conflito não colocam qualquer tipo de problemas a essa administração e a essa direção-geral. Ora bem, nós temos, a nossa posição é a seguinte: nós queremos que a lei seja respeitada e, por conseguinte, queremos que a administração da Caixa, através da direção-geral, nos entregue o plano ao qual, repito, temos direito. Se ela não quer entregar o plano, então tem de nos dar garantias no que diz respeito à manutenção dos postos de trabalho. Ora, não só o plano nos é recusado, como essas garantias são absolutamente insuficientes. Em 2016 houve uma garantia até 2019, mas em 2016 não estava em cima da mesa a alienação da sucursal. Hoje está em cima da mesa a alienação da sucursal e um processo opaco em que os trabalhadores estão a ser arredados de algo que lhes diz respeito. Portanto, nós não temos garantias e devo dizer aos senhores deputados que as afirmações que Paulo Macedo fez no Parlamento não constituem para nós qualquer tipo de garantia. Paulo Macedo já foi chamado várias vezes ao Parlamento por motivos de assédio ao pessoal e ele tem negado e tem dito que não é verdade. No entanto, nós temos testemunhos de pessoas que o dizem. Portanto, as garantias de Paulo Macedo, o que Paulo Macedo diz no Parlamento, para nós não têm grande valor. Além do mais, não somos propriamente virgens e sabemos muito bem que se podem fazer todas as declarações, mas como explicar? Como explicar que em 23 de agosto de 2016 tenha sido assinado um plano com Bruxelas que previa a alienação da sucursal e de repente, 2 anos depois, nem sequer 2 anos depois, se diga finalmente que queremos guardar a sucursal? Ou seja, em 23 de agosto a sucursal não era necessária e hoje é. E acontece que ela o é porque tem havido uma luta dos trabalhadores. Se não tivesse, esse problema não estava em cima da mesa. Depois temos uma outra dificuldade em acreditar naquilo que Paulo Macedo nos diz, porque o Paulo Macedo diz aqui em Portugal, constantemente, que o que está no plano tem de ser cumprido. Ora, a alienação da sucursal de França está no plano. Portanto, as garantias que nos são dadas são garantias informais, são garantias insuficientes. E nós só dizemos ou o plano ou garantias, elas não estão a ser dadas. Em relação às perguntas feitas pelo deputado Paulo Pisco, permitam-me dizer que eu estou perfeitamente chocada, sou uma cidadã portuguesa que foi para a França em 72, dois anos antes do 25 de Abril, e portanto choca-me muito que se ponha em causa um direito de greve que foi reconquistado no meu país há 44 anos. Ora bem, diz-se que, eu vou tentar, diz-se que as consequências...
Eu peço desculpa interromper. Sim, mas, de novo, há um conjunto de regras que eu lhe tenho de transmitir no âmbito das reuniões da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa.
Sim,
e a partir do momento em que a entidade pediu uma audiência e a Comissão de Orçamento imediatamente marcou, naturalmente, que essas regras, algumas são regimentais, outras são protocolares, têm que ser asseguradas. E a mim compete-me conduzir os trabalhos no sentido de assegurar essas regras, é perfeitamente natural. Portanto, eu vou-lhe pedir, vou sugerir que qualquer referência ao Sr. Presidente da Caixa Geral de Depósitos seja a referência feita como Presidente da Caixa Geral de Depósitos, até porque os trabalhos ficam gravados e daqui a 20 anos alguém pode estar a consultar.
Ah, sim, eu falei, Paulo, sim, Presidente, sim. Exatamente, está certo.
E depois deixe-me também dar nota do seguinte: todos os grupos parlamentares se disponibilizaram no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças para ouvir esta entidade, mas para ouvir, não para que se faça combate político. Combate político aqui é feito entre os grupos parlamentares e não entre aqueles que são auditados e os grupos parlamentares. Portanto, peço-lhe também que tenha em consideração esta questão. Muito obrigada.
Bom, quer dizer, eu não estou a fazer combate político, francamente, estou aqui a fazer combate sindical, portanto, disse só que estava chocada com o assunto, não é um combate político, é o combate de uma cidadã que partiu de Portugal numa altura em que a greve era proibida e que está agora na altura.
Qualquer combate sindical é combate político, como poderá compreender.
Mas como imagina, nós estamos a fazer um combate político. Quem luta contra a alienação da sucursal está a levar a cabo um combate político. Não é um combate partidário, é um combate político.
É natural. Agora o que lhe vou repetir é apreciações sobre afirmações prestadas por deputados, sejam de que grupo parlamentar forem, eu julgo que não podem ser objeto de avaliação de natureza política, porque os deputados, uma coisa é contestar decisões da administração da Caixa Geral de Depósitos. Outra coisa, o Sr. Deputado Miguel Tiago, já percebi que não concorda, mas sou eu que estou a conduzir os trabalhos e, portanto, é esta a chamada de atenção que eu faço, porque naturalmente tenho que a fazer na qualidade em que estou aqui. Naturalmente que estão aqui a defender uma posição e por isso é que eu própria agendei tão rapidamente esta audiência. Não é isso que está em causa. Agora, naturalmente que as audiências não servem, nunca serviram, nem nunca servirão para fazer diálogo de combate político, sim para manifestar posições. É só essa a referência que eu faço no âmbito da condução dos trabalhos. Senhor Deputado Miguel Tiago, ainda quer intervir? Faça favor.
Sr. Presidente, é apenas para apresentar um protesto à intervenção da mesa, porque eu julgo que, dentro das regras do respeito e do bom senso, os nossos convidados são livres de fazer as considerações sobre a minha opinião política que entenderem. E, portanto, é um protesto para ficar registado em ata de que não nos revemos na forma, desde que havendo respeito, evidentemente, mas na forma como a Sra. Presidente interveio e interferiu na intervenção que estava a ser proferida. Enfim, não houve falta de respeito. Há uma incompreensão política e há uma acusação política. E, portanto...
Muito bem, Sr. Deputado, fica registado o protesto. Naturalmente que o PCP está mais habituado, se calhar, a uma certa linguagem sindical e, porventura, temos limites distintos. Eu entendo que... se torna necessário fazer esta advertência, não disse que foram ultrapassados os limites da informação sobre as regras no âmbito da Comissão. Mas julgo que estamos aqui não para discutir questões de interpretação dos limites, mas sim para promover esta audiência. Sr. Deputada Mariana Mortágua.
Apenas para dizer que eu segundo o protesto do Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigada, ficou o registro, Sr. Deputada.
Eu não ouvi.
Senhora,
não
ouvi que secunda o protesto do
Exato.
Grupo Parlamentar.
Ora bem, o que acontece é que é a primeira vez que eu participo numa audiência destas e que se me estão constantemente a interromper a dizer que eu que digo Paulo Macedo em vez de dizer Presidente, etc., não me estou a sentir à vontade. Portanto, eu queria responder às perguntas dos senhores deputados. Na medida em que eles fizeram afirmações, eu vou ter de responder a essas afirmações. Portanto, se por favor, deixe-me responder às perguntas. Eu não ultrapasso limites, sei quais são os seus limites, mas também sei o que estou aqui a fazer e sei que tenho de responder às perguntas dos senhores deputados. Creio que já respondi ao Carlos Gonçalves. Gostaria agora de responder ao deputado Paulo Pisco, que fez toda uma série de perguntas. A primeira questão é dizer que a greve está a provocar ansiedade nos funcionários. Ora, é o contrário. É a ansiedade dos funcionários que está na origem da greve. É a ansiedade dos funcionários no que diz respeito ao seu futuro, no que diz respeito às suas condições de trabalho, no que diz respeito ao serviço prestado à clientela. É essa ansiedade que está na origem da greve e não o contrário. Estão-se aqui a tomar as causas pelas consequências. O prolongamento da greve é a razoabilidade. Eu não sei o que é que o senhor deputado considera razoabilidade, mas para mim a razoabilidade é os trabalhadores serem informados daquilo que está programado para eles, é eles saberem com o que podem contar e é eles quererem exercer a sua atividade em condições normais, sem burnout, sem assédio, sem perseguição, sem termos uma série de elementos que estão em doença, que estão de baixas prolongadas, e com doenças do foro psicológico, sem termos um diretor dos serviços jurídicos que, à força de ter sido perseguido e assediado, esteve doente durante 2 anos, perseguido e assediado por querer preservar os interesses da empresa pública. Em termos salariais, os senhores sabem que pede-se 500 para se ter 50 ou 40. O pagamento dos dias de greve, eu queria aqui referir esta importância dos pagamentos do dia de greve. Ora bem, o pagamento dos dias de greve, esta greve, sabia-se que ela ia existir. Eu lembro que esta greve é a segunda em 2 anos que tem esta direção. A primeira resolveu-se ao fim de 10 dias. Claro que os objetivos não eram os mesmos, as condições não eram as mesmas, a alienação da sucursal não estava em cima da mesa, mas esta greve estava prevista. Então lembro aos senhores deputados, talvez não tenham lido na comunicação social, que foi dirigida uma carta aberta ao Presidente da Comissão Executiva da CGD em 2017, à qual não houve resposta. Nessa carta aberta alertava-se para a situação da sucursal, para a degradação do serviço público à clientela, para a degradação das condições de trabalho e para a gestão danosa da sucursal. Não houve resposta da parte da administração e também para os riscos de um potencial conflito social. A administração não respondeu. Como, aliás, a administração não respondeu a nada. Quando foi antes de se desencadear a greve, deram-se alguns dias para saber se nos podíamos sentar à mesa e falar. Nada foi concedido, nada foi dado, nenhuma garantia. E foi por isso que o movimento da greve se desencadeou. Eu devo dizer que nós, como responsáveis sindicais, nós não decidimos no lugar dos trabalhadores. Nós não decidimos que vai haver uma greve ou não. A greve é um direito individual exercido coletivamente. Se os trabalhadores votarem pela greve, nós temos de respeitar essa posição dos trabalhadores. Quanto a dizer que a greve afeta 100 pessoas, não. A greve afeta cerca de 200 pessoas, o que é imenso. O que é imenso, primeiro, porque nós temos um número enorme de baixas, como eu referi há bocado, de baixas por doença, nomeadamente prolongada. E depois, porque uma pessoa não pode apreciar uma greve apenas pelo número de trabalhadores, pela percentagem de trabalhadores que faz greve. Uma greve aprecia-se também pelos serviços e agências que são impactados. Ora, os serviços centrais de tratamento, de controle e de lançamento de dados da sucursal estão vazios. Em 200 pessoas que trabalham nos serviços centrais, nós contamos, por vezes, nos seus postos de trabalho, 45 pessoas, o máximo 47. Portanto, os serviços fulcrais de apoio às agências estão completamente paralisados. E as agências que estão a trabalhar com um efetivo muito reduzido e com contratos a prazo, receberam instruções para fazerem apenas operações correntes de levantamentos e depósitos, que não de crédito. Portanto, a greve está a afetar imenso a atividade da sucursal. Nós lamentamos imenso termos iniciado este movimento de greve. Lamentamos imenso que, apesar de todos os nossos esforços, de todas as advertências, de todas as mensagens que nós fazemos passar à direção e à administração de Lisboa, lamentamos que eles não tenham reagido, que tenham feito ouvidos moucos aos nossos apelos, se tivesse sido dada resposta às inquietações do pessoal, às suas preocupações, a greve não teria sido desencadeada. Lembro que uma parte importante das reivindicações do célebre caderno de reivindicações, nós estamos a pedir apenas que a sucursal respeite a lei. A sucursal não respeita a lei, nem a lei portuguesa, nem a lei francesa. O mais elementar, e particularmente em vários domínios, e particularmente no domínio dos direitos laborais, mas não só. Não há respeito pela lei. A sucursal, com a equipa que lá está, e que lembro veio de Espanha na altura da aventura espanhola da Caixa Geral de Depósitos, ela... Durante essa gestão, a gestão que está na sucursal há 6 anos, é uma gestão que veio desmantelar a sucursal. Vão-me perguntar, será por incompetência, será deliberada? Veio desmantelar a sucursal. Veio colocar raposas dentro de galinheiros. Veio promover uma desorganização que não prevê a separação, a segregação de funções e de tarefas e que é potenciadora de conflitos de interesses. A direção da sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos tem uma gestão danosa. Danosa em relação ao pessoal. Danosa porque não há diálogo social. Mas danosa também porque gasta milhões e milhões de euros numa plétora de projetos e numa inflação de consultores que invadiram a sucursal. E nós não vemos os projetos que, decorrentes desses gastos de milhões. Não só não os vemos, mas em vez deles contribuírem para a melhoria do serviço prestado à clientela, eles estão a contribuir para a sua degradação acelerada. Isto é gestão danosa. Isto configura, através do número enorme de consultores e de projetos, configura desvios de fundos da empresa pública para o setor privado. É isso que se está a passar na sucursal de Paris e é contra isso também que nós...
Vou interromper de novo porque está a fazer afirmações de acusações relativamente factos, não, mas a insinuar crimes praticados pela administração da sucursal da Caixa Geral de Depósitos em França. Se há indícios, se tem nota de indícios de crime, essa informação tem que seguir para o Ministério Público naturalmente e não é apreciada no âmbito da Comissão de Orçamento e Finanças e nem a Comissão de Orçamento e Finanças pode ser palco de afirmações dessa natureza não consubstanciada naquilo que efetivamente é indício de crime. Eu pergunto se alguma vez os factos que consubstanciam essas afirmações foram remetidos ao Ministério Público ou se são apenas apreciações sem fundamento?
Eu lamento, mas tenho a dizer que sou responsável de um serviço na sucursal e que estou em medida, devido à minha formação e à minha experiência, de poder saber se uma gestão de uma empresa é danosa ou não. Aliás, eu disse que não sabia se era por incompetência ou deliberadamente. Portanto, estou em medida de apreciar a gestão da empresa onde trabalho há vários anos. E eu considero que se gastam milhões em projetos...
Mas está a indiciar crimes imputáveis à administração, portanto, ou tem fundamentação para essa indiciação...
Eu acabei de dar a fundamentação...
Ou remete para o Ministério Público.
Eu acabei de dar a fundamentação dizendo que há milhões gastos em projetos que, em em vez de se traduzirem pela melhoria do serviço à clientela, estão a desmantelar tudo, pelo contrário, traduzem-se na sua degradação acelerada. É isso que eu estou a dizer. Nós temos ocasiões, mudamos a operadora de telefone, fizemos um contrato com a Altice SFR, tínhamos com a empresa pública, mudamos para a Altice SFR, que é a empresa que foi abandonada por 3 milhões de clientes em França, que é a empresa que tem o maior número de reclamações longe à frente de todos os outros, e nós chegamos em situações em que não há telefones nas agências e em que são os nossos clientes que estão a emprestar o telefone aos empregados para telefonarem. Não me digam que isto não é uma gestão prejudicial da empresa pública, que isso não impacta a clientela e que isso não impacta os trabalhadores. Portanto, acho que sobre isto disse aquilo que tinha a dizer e, de qualquer forma, vai haver uma petição que vai dar entrada na Assembleia da República, onde se pede inclusivamente para se indagar sobre a gestão da NOSA, e será a Assembleia da República que decidirá se vai transmitir isso à Procuradoria-Geral da República ou não. Mas, se me permite, eu percebo alguma coisa de gestão e, portanto, posso me pronunciar sobre a gestão global de uma empresa. Muito obrigada. Portanto, o pagamento dos dias de greve, nós não temos culpa da greve, porque nós prevenimos da tensão social, nós prevenimos de tudo, não nos ouviram. Prevenimos Lisboa e prevenimos Paris e prevenimos Lisboa, fizeram de conta que não era nada. Nós não temos culpa da greve, não. Nós estamos a fazer greve para chamar a atenção de coisas a que chamamos a atenção durante anos e que não nos ouviram. Porque senão temos uma solução, é deixar de despedaçar a Caixa Geral de Depósitos e depois dizer, mas porque é que os senhores não preveniram? Nós estamos a prevenir e que nós queríamos ser ouvidos. Portanto, não há chantagem nenhuma, não há nada. Não sei se respondi a todas as perguntas do deputado Paulo Pisco. Os trabalhadores estão a ameaçar a integridade da sucursal. Não sei, mais uma vez, parece que aqui é preciso provas. Não sei como é que se pode provar que os trabalhadores estão a ameaçar a integridade da sucursal. O que eu posso dizer é que os trabalhadores estão a prevenir que a sucursal não exploda, não vá contra a parede. Isso posso garantir. Portanto, em relação ao deputado do CDS, acho que não colocou perguntas, fez, ora bem. Não, as garantias, ora, pronto, as negociações que têm havido são simulacros de negociações, as negociações que têm havido que não são negociações, são com, nós estamos presentes nas negociações, somos representantes do pessoal, só para saber, as garantias, como eu disse há bocado, foi um prolongamento do acordo assinado em 2016, que nós achamos que são insuficientes na medida em que em 2016 a alienação não estava em cima da mesa. Nós pedimos uma coisa muito simples, e é esse o pano de fundo do nosso combate, que o plano nos seja entregue, porque essa é a lei, que a Caixa Geral de Depósitos não se comporte como um Estado de não direito dentro do Estado de Direito, que ela cumpra a lei e que ela faculte o plano aos peritos da Comissão de Trabalhadores que pediram uma investigação da situação da empresa. É isso que nós pedimos. Se a sucursal não quiser dar o plano, se a Caixa Geral de Depósitos e a Administração não quiser dar o plano, então que garanta os empregos. Ora, ela não quer fazer nem uma coisa, nem a outra, pelo menos no horizonte que nós desejamos. É apenas isso que nós pedimos. E pedimos que a sucursal respeite as leis, porque mais de um terço do nosso caderno reivindicativo, para não dizer metade, é pedir à sucursal que respeite a lei. Nós estamos a pedir, em cadernos reivindicativos, o respeito pela lei. Nós não devíamos precisar de pedir a uma sucursal para respeitar a lei. Mas estamos a pedir isso. É mais de metade do nosso caderno reivindicativo. Que respeite a lei, que não pratique trabalho dissimulado, que pague as horas extraordinárias nas agências, que se comporte dignamente com os trabalhadores, que não esteja a substituir postos de trabalho permanentes por CDDs, que ela forme e que se vão embora, e depois chama outros CDDs. É isso que nós queremos, que ela respeite a lei, que não assedie o pessoal. Há um assédio constante ao pessoal. Quem levantar a questão de uma gestão que não está a ser correta, de conflitos de interesses, porque há uma organização que está a potenciar conflitos de interesses. Os senhores deputados sabem que em todos os domínios, mas fundamentalmente no domínio da banca, a direção, a administração de um banco devem garantir a perfeita segregação, não só das funções, mas das tarefas. Ora, isso não existe na sucursal. O que nós queremos é que a lei seja respeitada. respeitada, que a regulamentação bancária seja respeitada, que a deontologia bancária seja respeitada, que não se potenciem os conflitos de interesses, que a sucursal sirva o bem público, sirva à comunidade e não os interesses de alguns, que ela não seja captada por interesses individuais. É isso que nós queremos. E isso significa que os objetivos da sua atividade têm de ser claros, que tem de haver escrutínio, não se pode abandonar uma sucursal a fazer o que ela quer, tem de haver escrutínio e tem de se pôr termo a todas as raposas que estão dentro dos galinheiros da sucursal de França, da Caixa Geral de Depósitos. Não sei se há mais alguma...
Mais uma vez chama a atenção para um conjunto de referências que, mais uma vez, indiciam crime e que, por isso, não podem ser afirmadas sem sustentação, porque isso...
Sim, eu posso afirmar.
Não se importa,
posso...
não se importa, fala quando eu lhe passar a palavra.
Não, mas não sabia que tinha acabado.
Não, não acabei. Naturalmente que, sempre que nós fazemos afirmações, inclusivamente, temos jornalistas presentes na sala, como sabe muito bem, para além de que isto é uma audição que é pública. Qualquer afirmação que aqui seja feita pode vir a ser repetida lá fora e, naturalmente, se tiverem sido aqui indiciados factos que consubstanciem crimes praticados, seja por quem for, pela administração da Caixa, por qualquer outra entidade, e se esse facto não está sob investigação, não vier a ser comprovado, aquilo que estaremos aqui a fazer é a prática de... crimes também de difamação, desde logo, se os factos não forem sustentados. E, naturalmente, que no âmbito do Parlamento nós não podemos tolerar nem pactuar com esse tipo de atuações. Portanto, das duas, uma. Ou a Comissão de Trabalhadores tem conhecimento de factos e já remeteu para o Ministério Público e está aqui a dar-nos nota disso. Se não é assim, não podemos deixar sair desta reunião qualquer suspeita de crimes praticados que não tenham vindo a ser denunciados ou comprovados. E foi também referido, foram também referidos foram feitas algumas referências a crime de assédio.
Informa a senhora deputada que está sobre a inspeção do trabalho em França e que é conhecido, subejamente.
Se não se importa, julgo que esses estarão, se me deixar, se permitir, se também ouvir, que também é importante, como nós estamos aqui a ouvi-la, no que diz respeito aos crimes de assédio, eu não fiz nenhuma interrupção porque sei que estão precisamente sob investigação. Agora, quanto aos restantes, não é assim e, portanto, aqui temos que respeitar o Estado de Direito Democrático e salvaguardar a dignidade de todos e também de uma administração.
Sim, portanto, eu sou a primeira, mas a senhora deputada está a confundir crimes com problemas de gestão. O que eu disse é que a regulamentação bancária, que é muito importante, exige, eu repito, a regulamentação bancária, a deontologia bancária, as diretivas da União Europeia, se quiser, exigem que haja uma segregação estrita de funções e de tarefas. E o que eu queria que a senhora deputada compreendesse é que, a não haver essa segregação, porque a exigência dessa segregação é para evitar conflitos de interesses, que são potenciadores de prejuízos. Ora, a não haver essa segregação, com certeza que isso potencia prejuízos para a empresa, conflitos de interesses e os prejuízos. Eu não estou a dizer que há crimes, estou a dizer que há uma organização que não respeita os regulamentos e que pode estar na origem.
Deixe-me dizer-lhe que, de qualquer forma, utilizar a nomenclatura de crimes pode indiciar e levar a que se propague a ideia de que foram aqui insinuados crimes.
Eu não falei em crimes, eu disse que havia uma organização que não respeitava a regulamentação em matéria de separação de tarefas e de funções.
Muito bem, não vamos aqui...
É gestão, senhora deputada, isto é a gestão de uma empresa, estou a falar da gestão de uma empresa.
Retira as afirmações de gestão danosa. Muito bem.
Ai, não retiro, não, não retiro, não retiro as afirmações de gestão danosa, não, senhora.
Está efetivamente a fazer não, não retiro. Prática de crimes.
Não, não,
eu não,
quer dizer, se a senhora me disser que eu gasto 1 milhão de euros e não vê os resultados desse milhão e não sabe onde é que ele está e para que é que ele serviu, quer dizer, eu considero que é danoso. Agora,
eu pergunto aos senhores deputados e às senhoras deputadas, têm mais alguma questão a colocar?
Eu não respondi às questões da deputada Mariana Mortágua, eu gostaria de responder. Não, mas acho que não, Mariana Mortágua.
Se não se importa, eu já lhe passo a palavra. Considera-se esclarecida, senhora deputada Mariana Mortágua? Muito bem.
Ok. Por favor, portanto, a isso posso responder. Ora bem, como a deputada Mariana Mortágua sabe, porque já esteve em Paris, os atropelos às leis laborais têm sido constantes, desde a proibição de acesso durante vários dias dos trabalhadores às instalações da Comissão de Trabalhadores e dos locais sindicais, desde ao facto dos trabalhadores serem seguidos constantemente. Nós estamos a ser constantemente seguidos por agentes de segurança e por oficiais de justiça, desde a pressão que é feita sobre os contratos a prazo e desde o facto de nós termos assediados, e eu digo isso com toda a propriedade, somos assediados há 2 meses nas reuniões, nas pseudo-reuniões de negociação que não levam a lado nenhum. Nós as garantias não temos, como eu disse há bocado, e acho que a Mariana ouviu, portanto as garantias orais dadas pelo Presidente da Comissão Executiva, os discursos feitos cá, os desmentidos feitos em Paris, nós não nos convencem, nós precisamos de ter garantias formais. E não podemos acreditar numa garantia que é dada, vou tentar, vou fazer, etc. Em relação a... Queria terminar só com uma nota dizendo que a sucursal de França da Caixa Geral de Depósitos, com a cobertura, evidentemente, da administração, colocou um processo em tribunal, no Tribunal de Relação de Paris, contra as organizações sindicais e contra cada um dos membros da comissão de negociação eleita pelos trabalhadores em greve. E ela pedia, muito simplesmente, ao tribunal que condenasse os sindicatos constitutivos da Intersindical e cada um dos membros por abuso do delito do direito de greve. Pediu ao juiz que fizesse, que ordenasse a essas organizações que cessasse imediatamente a greve. E pediu ao juiz que dissesse que a Intersindical e a Comissão de Negociações não poderia nunca mais iniciar um motivo de greve. É evidente que o juiz não deu provimento a estes pedidos da Caixa Geral de Depósitos. E eu termino com uma nota pessoal, é que realmente saí de Portugal em 72 e que nunca imaginava que a administração de uma empresa pública pudesse levar organizações sindicais, me pudesse levar a mim e 16 dos meus camaradas, entre os quais o João Teófilo, para tribunal por delito de abuso do direito de greve, um direito que foi conquistado, reconquistado no meu país há 44 anos a esta parte. É uma coisa que nunca, nunca, nunca esquecerei. Nunca esqueceremos.
Muito bem, muito obrigada. O Tribunal não deu provimento, isso é que é relevante. Mais alguma questão?
Eu acho que não é isso que é relevante. A empresa ter sido capaz de fazer
muito
isso.
Bem, então, muito obrigada pela disponibilidade para aqui virem.
Eu queria agradecer, mas é aos senhores deputados terem-nos recebido com celeridade, em nome da Comissão de Negociação, em nome da Intersindical da Caixa Geral de Depósitos e também terem recebido a mim e os membros desta delegação, João Teófilo, representante do pessoal eleito pela Confederação Geral do Trabalho e que não seguiu o movimento, mas ele desobedeceu e está aqui no movimento e faz parte da Comissão de Negociação, e a Rosemaria Vieira, que foi que foi indigitada pela Comissão de Negociação para estar aqui connosco. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigada e bom trabalho.
Desculpa, Vieira. E não sei porquê, porque eu não conheço nenhuma Rosemaria Vieira. Não conheço nenhuma.
Ah, sim, mas eu não. Não é ela. Hã? verdade.